Meus irmãos, mês de dezembro, né, que a gente tem o Natal, que tem o nascimento do nosso Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. E agora chegando ao ano novo, né, onde a gente renova as nossas esperanças. E eu vou trazer uma palavra aqui que é uma pergunta, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Mas não é aquela resposta pronta quando a gente tem que responder, quando está todo mundo nos olhando, aquela pergunta que sai no automático. Não, é quando está só você e Jesus. Então, o texto de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, do 27 ao 29. E diz assim a palavra do nosso Deus: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros: Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, eu gosto muito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o meu tema do TCC, então eu me aprofundei, estudei bastante. O Evangelho de Marcos, ele é muito bom. João Marcos foi alguém que esteve muito perto de Pedro e de Paulo. Então ele, apesar de não estava caminhando com Jesus, ele escutou e conviveu com a testemunha ocular, que foi nada, ninguém menos do que Pedro. Pedro, esse que debate pronto quando Jesus pergunta: E vós, quem dizem que eu sou? Porque Jesus, na sua caminhada, e nesse momento aqui, ele já tinha feito vários milagres, já tinha andado pelo mar, os discípulos já tinham assistido assim duas multiplicações dos pães. Mas Jesus sabia que os seus discípulos ainda não estavam prontos. O povo, ele sabia que não entendia, mas os seus discípulos, ele queria que começasse a entender o seu ministério, o seu chamado, a importância que cada um ia ter a partir dali. E ele sabia que seus discípulos ainda tinha algumas dúvidas, e ele pergunta: Quem diz que o povo, quem eu sou? E fala que era João Batista ou Elias, e falam isso porque os judeus acreditavam em reencarnação, mas isso não é o tema da nossa mensagem, não é assunto para agora. Mas por isso que o povo falava que era João Batista, outros falavam que é Elias e um dos profetas. Mas Jesus, e vocês que estão comigo, que estão caminhando comigo, que estão comigo todos os dias, quem eu sou para vocês? E Pedro, de bate-pronto, fala: Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Cristo. Pedro, então, fala ali o que Jesus realmente era. Aí você vai pensar, mas mais na frente acontece tantas coisas. Sim, acontece, porque os Messias, os discípulos, são como nós que conhecemos, a gente que já conhece toda a história, já sabe o significado que Jesus tem na nossa vida, a importância dele. E mesmo assim, quantos erros a gente faz, quantas vezes a gente oscilamos, quantas vezes o negamos e quantas vezes o traímos também. Então, Jesus pergunta e Pedro, muito bem, em outros textos, Jesus fala que foi o Espírito Santo que revelou isso a Pedro. E o título Messias, ungido ou Cristo, é citado 7 vezes em Marcos. Só em Marcos está que Jesus olhou o jovem rico e o amou. Essa passagem do jovem rico está em Mateus, Lucas e Marcos. Mas só em Marcos que ele cita que Jesus olha o jovem rico e o amou. Para Marcos, Jesus é divino, é o Messias. Mas ao mesmo tempo, Marcos relata um Jesus que sente fome, que sente cansaço. Mas ao mesmo tempo, É um Jesus que tem empatia pelas pessoas, ele tem compaixão com as pessoas, sem deixar de ser divino. Eu gosto muito, muito do Evangelho de Marcos por isso. E ele mostra todo o tempo que os discípulos, tem momentos, parece que não entendiam nada, e realmente não entendiam. Demorou para os discípulos entender a sua missão, o seu ministério, a importância que ele tinha. Mas, e para mim, para você, quem é Jesus? Mas é quando está só você e ele, é aquele momento que ele vai te perguntar no teu íntimo, no teu quarto, naquele momento que tu está, e ele pergunta, e para você, Jair, quem eu sou? E para você, irmã Fernanda, quem eu sou? Mas Jesus te perguntando no teu íntimo, quem é Jesus para você? Não precisa responder, não precisa responder. É aquele momento que é só você e Jesus. É só você e Jesus. E ele perguntou para os discípulos. E Pedro respondeu. E a gente se pergunta, quem é Jesus para mim? Mas essa pergunta, ela é muito fácil quando tudo está bem, quando a gente está com saúde, quando a gente está com dinheiro, quando a gente está com nenhum problema, nossos filhos estão bem, tudo está fluindo bem, nosso trabalho. Mas e quando nada está bem? Quando falta o emprego, falta a saúde, quando você tem perdas, quem é Jesus para você? Quem ele continua sendo? Ele é o nosso Redentor e ele vive. E ele vive. Jesus é o Filho de Deus. João 20, 31, por favor. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Jesus é o Filho de Deus. E é a palavra dele que está falando, não sou eu que estou falando. Jesus é o Filho de Deus. Jesus também é o nosso Salvador. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para que pudéssemos ter a nossa salvação eterna, para que não nos perdêssemos. O seu sangue foi para que a gente tivesse acesso, que a gente pudesse ter eternidade com ele. E ele morreu por todos os homens. Ele não só morreu por mim, por você, só para a gente que está aqui na igreja. Ele morreu por todos. Mas cada um vai escolher. Vai ter a sua própria escolha. São dois caminhos só. É o caminho que leva a Deus e o caminho da perdição. E você vai escolher, ele não vai te forçar. Mas ele morreu por você, ele morreu por aquele bandido que está preso, por estrupador, por assassino. Ele morreu por todos, ele não morreu só por nós, não. Jesus, ele é o único caminho, João 14,6. Há uma falsa teoria que fala que todos os caminhos levam a Deus. É mentira, só um caminho leva a Deus. E é esse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Só Jesus é o caminho. Nenhum caminho leva a Deus que não seja Jesus Cristo. Se alguém falar que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só Jesus Cristo é o único caminho. Jesus está conosco em todos os momentos. Mateus 28, 18 a 20. Na grande comissão, quando ele vai terminando, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus falou que estaria conosco em todos os momentos. E é todos os momentos mesmo, não é só os momentos bons, de alegria, que está tudo bem, não é só quando a gente está na igreja, é em todos os momentos. Então, nunca esqueça, Jesus está com você em todos os momentos. Você está feliz? Jesus está contigo. Você está enlutado, está triste, chorando, sofrendo, Jesus está contigo também. Ele jamais te abandona, você nunca está sozinho. Pode pai e mãe te abandonar, pode marido abandonar, pode filho te abandonar, mas Jesus jamais vai te abandonar. Nunca esqueça disso, meu irmão. Jesus está conosco todos os dias. Isso é o que nos conforta, isso é o que nos consola. O melhor consolo do coração de quem está sofrendo é saber que Jesus está contigo. Ele virá nos buscar. João 14, de 1 a 3. Não deixe que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus, tudo que Jesus falou se cumpriu. Tudo que Jesus falou se cumpriu. E essa promessa, promessa final, ele falou: eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então Jesus, ele vai voltar. É uma certeza. A gente não sabe se agora, quando que vai ser. Os discípulos naquela época esperavam que seria logo. Não importa, porque o tempo para Deus é diferente do nosso tempo humano. Mas é a certeza. Jesus vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar. Ele já preparou o lugar para a gente e ele vai voltar, a gente não sabe. Por isso, fique firme, aguente firme, ele vai te buscar, é uma promessa. E o que Jesus prometeu, ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Tenha fé, fique firme. Se foi um mês difícil, Jesus está contigo. Ele esteve contigo todo momento. E a esperança de um ano que vai começar agora, 2024, que possamos começar ele na presença de Deus, colocando tudo para Deus. Eu não sei o que está afligindo o seu coração, o que tem te angustiado, mas coloque para Jesus, ele te conhece. Ele te conhece como ninguém mais te conhece. Jesus sabe de coisas de você que ninguém sabe. Jesus sabe coisas de mim que só ele sabe. Ninguém sabe. Jesus me conhece, ele me chama pelo nome, e ele te chama pelo nome. Tenha fé, meu irmão, fique firme, fique firme. Eu quero orar agora, encerrando, e pedindo que Jesus continue falando ao seu coração, que continue firme no propósito de conhecê-lo ainda mais, para que quando ele te perguntar quem eu sou para você, você possa responder aquilo que Jesus quer ouvir. Que você alegre o coração do nosso Deus. Que ele possa saber que você realmente o conhece. E se você não o conhece, vá conhecê-lo. Se aproxime dele. Ele está próximo. Ele está muito próximo. Oremos. Pai de amor, eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sabermos que quem Tu és, Senhor. Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha vida, Senhor. Tu és aquele que morreu para que eu tivesse a salvação eterna, Senhor. E isso não tem preço, Pai. Nada que eu fizer nesse mundo vai poder ser comparado ao que Tu fizeste naquela cruz, Senhor. Eu jamais vou conseguir mensurar a Tua dor, Senhor, o Teu sofrimento, o Teu sangue derramado. Tu saíste do céu, da Tua glória, Senhor, para morrer por mim, Senhor, um mísero pecador, Senhor, que cada dia mais tenta se aproximar um pouco de Ti, Senhor, para que possa é meus pecados serem cada dia perdoados, Senhor. Senhor, teus irmãos estão agora, Senhor. Alguns estão enlutados, alguns estão enfermos. Mas, Senhor, fale o coração deles, Senhor. Fale que tu é o Cristo, Senhor, tu é o Messias, tu é o Salvador, Senhor. Que tu, Senhor, estará com eles em todos os momentos, Senhor. Em todos os momentos, Pai. Consola os corações, Senhor. Ó, Pai, cura as enfermidades segundo a tua vontade, Senhor. Ó, Pai, somos teus filhos, Senhor. Somos falhos, Pai. Mas tu és perfeito, Senhor. E a tua salvação é eterna, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.